Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no Evangelho de Lucas 12, versículos 13 a 34. Jesus estava dando exortações aos seus ouvintes. Daí está escrito assim: nesse ponto, durante as exortações, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. O tema de Jesus aqui, entre muitas exortações, é sobre a avareza e ansiedade. Avareza e ansiedade. Isso incomoda muita gente, incomoda a sociedade em geral. Jesus quer que nós estejamos entendendo que as riquezas terrenas são temporárias, são passageiras, mas riquezas acumuladas no céu duram para sempre. Riquezas acumuladas na vida terrena geram avareza e ansiedade. Mas as riquezas acumuladas no céu são fonte de vida, de alegria e de paz. As pessoas que ficam ricas e vão se enriquecendo cada vez mais, quando perguntam a elas: e por que que se já tem tanto dinheiro ainda ficam nessa corrida para ter mais e mais dinheiro? Muitas declaram honestamente que é como um jogo, é como um vício. Ter o suficiente Elas estão conscientes disso, mas é como ganhar troféus, abrir novos empreendimentos, ter grandes lucros. Que nós estejamos tendo essa visão em relação ao reino dos céus. Estejamos querendo ganhar troféus, e esses troféus se chamam galardão. Quando nós acumulamos tesouros no céu, nós ganhamos galardão do Senhor Deus. E que nós tenhamos uma sede no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, insaciável por acumular tesouros no céu, não aqui na terra. Porque aqui na terra, quanto mais acumulamos no céu, mais o Senhor supre as nossas necessidades terrenas. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Uma porção da oração de Davi, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Davi orou ao Senhor e se rendeu totalmente ao poder de Deus, declarando que ele dependia integralmente do Senhor. Avareza. Nos versículos 13 a 15, nós vemos Jesus tratando essa questão da avareza. O que é avareza? É o apego ao dinheiro, às riquezas. Avareza é falta de generosidade. É mesquinharia. É uma palavra também pouco usada hoje, sovinice. No interior das pessoas, quando queriam chamar alguém de avarento, dizia que era sovina. Sovinice. Então nós precisamos tomar cuidado com a avareza. Jesus nos alerta muito quanto a isso. Devemos interpretar bem o que é avareza. Quando se fala de avareza, as pessoas pensam em grandes riquezas. Não. Tem muitas pessoas, até na miséria, mais avarentas. Nós percebemos que o avarento, nessa passagem, ele não olhou para Jesus como o Salvador. Olhou para Jesus como aquele que poderia lhe dar lucro. Olhou para Jesus como aquele que poderia intimidar o seu irmão para repartir a herança. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. O que entesoura para si mesmo é pobre para com Deus. Nós vemos Jesus aqui abrindo o nosso entendimento para que não estejamos nos apegando a valores pequenos. Riquezas terrenas são valores pequenos, insignificantes para Deus. Nós vimos Davi fazendo esta oração, e Davi não era pobre, era muito rico. Salomão, ele pediu sabedoria só, e Deus deu muita riqueza a ele. Então o reino de Deus não é de miseráveis, é de pessoas ricas, primeiramente para com Deus, depois as coisas necessárias, as coisas terrenas, ele dá conforme o seu prazer em nós. Deus precisa sentir prazer em nós, na nossa vida. E depois ele dá o que necessitamos. E sempre além do que necessitamos. Deus é rico para conosco. O terrível engano da teologia da prosperidade estava acontecendo no coração daquele homem que se dirigiu a Jesus pedindo para ser juiz deles, entre ele e o irmão. Esse terrível engano se repete dentro da igreja de hoje, onde pessoas agem querendo extorquir de Deus riquezas materiais, a teologia da prosperidade, querendo ordenar que Deus derrame riquezas, querendo negociar com Deus para Deus dar riquezas, correntes para receber riquezas de Deus e outras coisas. Triste engano isso. A Bíblia é muito clara. Bens materiais serão confiados aos crentes fiéis. Mateus 6,33. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus acrescenta. Ele conhece as nossas necessidades. Aqueles que não são fiéis, até o que têm lhes é tirado. Mateus 25,29. Por isso que tem muitas pessoas hoje na miséria, porque não confiam primeiramente em Deus, confiam primeiramente na força do seu braço, no seu pobre raciocínio, na sua pobre razão. Então, nós não podemos cair nesse terrível engano da teologia da prosperidade, já acontecendo naquele tempo de Jesus. E hoje se propaga dentro das igrejas, é um verme que corrói a fé dos crentes, fazendo negociata com Deus. Deus só quer a nossa fidelidade, o nosso amor, e daí Ele cuida de tudo. É tão simples, mas as pessoas complicam. Falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes complicam aquilo que é muito simples. Jesus, ele afirma no versículo 13 de Lucas 16, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O mais comum hoje em dia dentro das igrejas locais, dentro da igreja do Senhor Jesus, é as pessoas dizer: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer o culto doméstico com a minha família, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas fica reclamando diante de Deus riquezas, fica reclamando diante de Deus saúde, fica reclamando diante de Deus as bênçãos todas. Nós precisamos, em primeiro lugar, querer o Senhor das bênçãos. Aí Ele derrama as bênçãos. Esses dias mencionei que agir desse jeito é como querer colocar a carroça para puxar os cavalos. Nós precisamos agir com a nossa visão centrada na vontade de Deus. Buscar primeiramente a Deus e as demais coisas Ele acrescenta. E nos versículos 16 a 21, Jesus faz uma ilustração. É uma poderosa ilustração, a sabedoria de Jesus, mostrando que o homem avarento vive ignorando, rejeitando que tudo deve ser apresentado a Deus. A pessoa avarenta vive querendo agir por sua conta e nem sequer imagina o que pode lhe acontecer no minuto seguinte. Nós precisamos abrir mão desta avareza que toma conta de nós, que toma todo o nosso tempo, se nós não temos como controlar nem o momento seguinte da nossa vida. Então nós precisamos colocar tudo, primeiramente, nas mãos de Deus. E aí eu fico em paz com as coisas terrenas. Aí eu fico em paz com as necessidades materiais, porque eu confio primeiramente em Deus. Pode ver, as pessoas que confiam primeiramente no seu emprego acabam fatalmente perdendo o seu emprego. Agora, pessoas que confiam primeiramente em Deus prosperam na empresa, vão recebendo promoções, recebem reconhecimento. Então, nós precisamos largar mão de toda a avareza. Nós não podemos ser mesquinhos com Deus em relação às riquezas para com Deus. Precisamos ser ricos, precisamos ser generosos em relação àquilo que devemos investir no reino de Deus, porque Ele investe tudo em nós, o Seu Filho, e compartilha todas as Suas riquezas conosco. O que que Deus diz ao homem avarento? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco. Você já imaginou nós corrermos a semana inteira, na sexta-feira, graças a Deus, vou ter um descanso, mas durante a semana toda, nada para Deus. De repente ouvir a sua voz, louco. Você pensa que está garantido, você pensa que está garantida? Hoje encerrou teu tempo. Nós devemos imaginar Deus falando conosco. Que nunca aconteça esse tipo de fala. Que nós estejamos preparados sim para ouvir o convite de Deus para entrar eternamente no seu reino. O convite de Deus para estarmos eternamente na glória, mas jamais sermos chamados de louco. Mas se andarmos nessa loucura do mundo, nas loucuras da avareza, seremos chamados de louco, sim. Então nós precisamos prestar atenção nas palavras do Senhor Jesus. Abrirmos mão de toda e qualquer mesquinharia e sermos ricos para com Deus. A riqueza para com Deus é diferente. É material. Ela começa na nossa alma e chega no trono de Deus. Lá é o depósito, no tabernáculo celestial. Lá ele vai entesourando as nossas riquezas. E é o lugar mais seguro que tem para depositarmos as nossas riquezas. Porque lá as nossas riquezas são eternas. Glórias a Deus por isso. E Jesus alerta também quanto à ansiedade. Versículos 22 a 24. Ele dá um alerta, mostrando como que ele cuida da natureza. E o Salmo 37, 7 e 8 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Aqui nós vemos o Espírito Santo falando ao coração do salmista do cuidado que ele deve ter. Ele não deve se espelhar no mundo, nem se preocupar com as coisas do mundo, porque isto certamente acabará mal. Não te impacientes, não esteja ansioso, não esteja ansiosa, porque isso dá mau resultado. Isso traz destruição. A ansiedade é extremamente maléfica. Alguns que se dizem estudiosos dizem que um pouco de ansiedade é bom. Zero de ansiedade que é bom. Nós precisamos estar na paz de Cristo. Aí sim vivemos sabiamente, aí sim seremos dinâmicos. Eles alegam que a ansiedade dá dinamismo. A ansiedade não dá dinamismo. A ansiedade confunde o nosso raciocínio, confunde o nosso entendimento. Atrapalha a nossa vida. A ansiedade não é do Senhor. Então, não fique ansioso, porque isso certamente acabará mal. Nós precisamos estar atentos, porque Deus cuida de toda a obra de suas mãos. Se Deus alimenta toda a natureza, por que ficarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer ou de vestir? Se Deus dá o corpo e a vida, por que ele não daria para nós o alimento e a veste, que somos seus filhos? Se ele tem esse cuidado com a natureza animal, por que ele não tem esse cuidado para com seus filhos e as suas filhas? Certamente que sim, é promessa. Ele cuida de nós. E por que então não confiamos nas suas promessas? Por que não confiamos nas suas verdades? Por que não confiamos então no seu amor? Por causa da ansiedade. A ansiedade é nossa inimiga, confunde as nossas linhas de raciocínio, confunde a nossa visão. Nos versículos 20 e 26, nós vemos que a ansiedade é inútil, totalmente inútil. Mesmo que não acredite nas palavras do Senhor Jesus, a ansiedade nada acrescenta na nossa vida. Toda provisão vem de Deus, procede das mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. A ansiedade, então, eu posso definir como uma grave doença espiritual, uma grave doença da alma, que impede a ação de Deus, impede receber o amor de Deus e anula a nossa fé. Então nós devemos lançar fora toda a ansiedade. Por isso que o Espírito de Deus, através da Bíblia toda, aconselha a vivemos na paz de Deus, na paz de Cristo, lançando fora toda a ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Um côvado, sabe o que é um côvado? É mais ou menos o tamanho de um pé de homem. A ansiedade não consegue acrescentar nem meio metro no curso da nossa vida, na nossa caminhada. E daí ele conclui: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Por que acumular ansiedade sobre ansiedade? Então nós precisamos estar atentos. Agora, nessa crise, o diabo diz: cuidado que você pode perder o teu emprego, faz um inferno na vida dos trabalhadores. E você diz para ele: eu estou na paz de Cristo. Se Deus me tirar esse emprego, é porque ele tem outro melhor. Isto é fé. Isso é descansar no Senhor. Precisamos estar atentos com a ansiedade. Tem hoje a venda por televisão, venda online. Eu já vi muitas pessoas estarem em paz, de repente ficarem inquietas, ansiosas, porque mostraram um produto milagreiro ali. Aí entra a avareza e a ansiedade juntos. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas. De repente entra a propaganda de um carro, o carro já não presta mais, tem que pegar um mais novo, e aí vai. Entra uma propaganda da casa, aquela casa já não presta mais. Nós precisamos tomar cuidado para a avareza e a ansiedade não invadirem a nossa mente, a nossa vida, e roubarem a nossa paz. Precisamos estar bem firmados nos conselhos do Senhor Jesus. Como obter a excelência? Porque Jesus aqui, ele fala desses perigos, são exortações, mas ele também dá a dica de como obtermos a excelência. Deus sempre ofereceu as coisas mais excelentes para os homens, para as mulheres, para a humanidade, apesar do pecado. E ele continua oferecendo tudo de bom ao pecador que se arrepende. Ele continua oferecendo tudo de bom àqueles que creem e se arrepende e recebe a purificação no sangue do seu filho Jesus. Se a avareza e a ansiedade nada resolvem, então só temos uma saída, que é o conselho do Senhor Jesus. Versículos 27 a 32. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, ansiedades. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Precisamos prestar atenção nas palavras do Senhor Jesus. Observai. Se Deus cuida assim dos lírios, das flores, da natureza, quanto mais dos seus filhos, das suas filhas. Então, ele diz: lance fora toda esta ansiedade. Este é o meio excelente de viver. Lance fora toda esta ansiedade. Pare de indagar sobre coisas financeiras. Faça a tua parte. Viva como crente fiel. Pare de indagar. Não se entregue às inquietações, às ansiedades. Porque os incrédulos pensam assim, Jesus afirma. Os gentios, os estrangeiros do reino de Deus, é que pensam assim. Vosso Pai sabe. Se eu vivo afirmando que Deus é meu Pai, no dia a dia não estou agindo como filho, então estou dizendo que não pertenço ao reino de Deus. E Deus não tem bastardos, só tem filhos e filhas. Então nós não podemos jamais agir como bastardos do Pai Celestial. Devemos agir como filhos verdadeiros, autênticos, confiando em Deus, confiando na provisão divina. E como que eu faço para viver assim? Buscando, antes de tudo, o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus antes de tudo, ele se agrada em dar o seu reino para mim. Pararam já para pensar o que é reino? O reino representa uma nação. Nós temos muitos reinos na face da terra ainda, países pelo sistema de reinado. O rei manda naquele reino, naquele país. E aqui diz que quando nós buscamos a Deus, antes de tudo, Ele se agrada em dar o seu reino para nós. Pense nisso, Deus dá o seu reino para nós. Ele dá, mas nós precisamos ser o quê? Crentes fiéis, filhos e filhas fiéis a Ele, buscando, antes de tudo, o seu reino, entregando tudo nas mãos dEle. E aí Ele compartilha conosco todas as suas riquezas. Então, como obter a excelência? Nós devemos observar o cuidado de Deus, sustentando toda a criação. Eu, cada vez que olho para uma flor, não tem como não me lembrar do Deus Criador. A perfeição. Quando eu olho para toda a criação de Deus, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, não tem como não se alegrar com o poder criador de Deus. E daí, como obter a excelência? Se eu sou obra das mãos de Deus, e se Deus me transforma no templo do seu Santo Espírito, na sua moradia, na sua habitação, então eu tenho todas as condições para obter excelência em tudo, para ser um excelente filho de Deus, para as mulheres serem excelentes filhas de Deus. Devemos observar. Observai. É a recomendação do Senhor Jesus. Precisamos olhar para toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, e não ficar entregue às inquietações, às ansiedades. Devemos observar e buscar antes de tudo. Buscar antes de tudo. Não é tudo antes de Deus. Buscar Deus antes de tudo. Tem muita gente invertendo hoje, buscando tudo antes de Deus. Daí é só fracasso. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça antes de tudo. É a história da carroça puxar os cavalos. Buscar tudo antes de Deus. Infelizmente, esse mal tem invadido a igreja do Senhor Jesus. A tal teologia da prosperidade tem sido um veneno. A pessoa já por natureza humana ruim, já tem uma tendência para buscar essas coisas fora da vontade de Deus. Ainda mais quando criam doutrinas em torno disto. Daí as pessoas se desviam mais ainda. Então é muito simples. Quando nós agimos nessa simplicidade, Deus derrama das suas mais excelentes riquezas para termos uma vida abundante. Simples. Jesus está dizendo aqui, não complique. Normalmente, quando um professor quer abrir o entendimento de um aluno que fica questionando muito, um líder está ensinando o seu liderado e aquela cabeça é meio confusa, ele diz, não complique, a coisa é assim, é bem simples. Preste atenção. É isso que Jesus está dizendo para nós como mestre. Não complique, tudo é muito simples. A simplicidade do reino de Deus se resume em obedecer. Jesus uma vez foi questionado e alguém disse para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É muito simples. Quem ama, obedece a toda a lei e os profetas. Amarás. Amarás. Jesus afirmou. Então, a simplicidade do reino de Deus está no amor. Quem ama a Deus e ama o próximo, não tem dificuldade para cumprir toda a lei de Deus. Não tem dificuldade para obedecer todos os mandamentos de Deus. Muitas pessoas já me afirmaram assim, pastor, vendo pela Bíblia, entendo que é simples mesmo o reino de Deus, mas na hora de colocar em prática, não é tão simples. Muitas pessoas já me afirmaram assim, na vida prática também é simples, se obedecer. A vida prática deixa de ser simples quando não se obedece. A vida prática é simples quando se obedece à vontade de Deus, à palavra de Deus. Se não obedecemos, somos tomados por incredulidade. E daí dizemos, é muito difícil, isto é muito complicado, isso é impossível, muitos dizem. Não dá para ser crente nos dias de hoje, outros afirmam. Mas não, é muito simples. A simplicidade tem que estar na prática constante de amar a Deus, amar o próximo e cumprindo assim toda a lei de Deus. E aí a excelência está ao nosso alcance. Aí nós alcançamos a perfeição de Deus em nós. Nós somos perfeitos daí, porque Deus é perfeito. Nós somos santos porque Deus é santo. E nós temos isso no Senhor Jesus. Temos a justificação no Senhor Jesus. Temos a purificação no Senhor Jesus. Então, a simplicidade do reino de Deus nos conduz à excelência e nos afasta da avareza e da ansiedade. Agora, se não vivermos nessa simplicidade, fatalmente cairemos na avareza e na ansiedade. E muitas pessoas hoje estão tomadas por esta avareza, por esta ansiedade, que é altamente destrutivo para o próprio indivíduo e para os seus familiares, para aqueles que estão ao seu redor. Excelência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Glórias a Deus. Pela fé, Hebreus 11, 4, se referindo a Gênesis. O que que Abel conseguiu? O mais excelente sacrifício ofertado a Deus. Pela fé. Então nós precisamos viver este amor que Deus manda, que o Senhor Jesus manda, pela fé, obedecermos, vivermos nesta simplicidade, e aí estaremos alcançando a excelência. Abel alcançou a excelência, e mesmo depois de morto, ainda fala. Claro que o Abel, homem, não fala, o seu testemunho que fala. E o nosso testemunho deve também fazer a mesma coisa, mesmo depois de mortos, continuar falando. Da excelência, não da ansiedade nem da avareza. Porque vocês sabem que muitas pessoas, mesmo depois de mortas, ficam falando coisas ruins. Mas que não seja a igreja do Senhor Jesus que, mesmo depois de mortos, fique falando testemunhos ruins, mas sim testemunhos de excelentes coisas oferecidas a Deus. Glórias a Deus por isso. E finalmente aqui Jesus dá um conselho. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que que Jesus está dizendo aqui? Viva uma vida miserável? Não. Ele está dizendo, confie em primeiro lugar no Senhor. Esse vender, parte literal e parte nós podemos entender como uma entrega total nas mãos do Senhor, dizer, isso não é meu, Deus me deu para administrar. E quando eu sou apenas administrador das coisas que vêm às minhas mãos, aí eu não tenho mesmo. Aí é do Senhor. E aí muda o meu entendimento. Aí eu fujo da avareza, fujo da ansiedade. E ele recomenda, fazei para vós outros bolsas que não desgastam. As pessoas hoje ficam preocupadas em entesourar o seu dinheiro em instituições financeiras que ofereçam garantia, cofres em bancos, cofres nas casas. Ele está falando disso. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Ele está dizendo, tem um lugar muito seguro para guardar as tuas riquezas. Tesouro inextinguível nos céus. Não coloque a tua segurança nas coisas terrenas. Está falando, coloque a tua segurança, a tua garantia nas coisas superiores, celestiais, nas coisas de Deus, onde não chega o ladrão, nem a traça corrói, nem a traça consome. Daí o alerta, cuidado, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu tesouro está no céu, eu busco a Deus antes de tudo, o meu coração, o meu entendimento vai estar totalmente voltado para Deus. Mas quando eu busco, antes de tudo, as coisas terrenas, o meu entendimento estará voltado para as coisas terrenas. É isso que Jesus está falando. Está dizendo, cuidado, não afunde o teu entendimento antes de tudo nas coisas terrenas. Se aprofunde, antes de tudo, nas coisas de Deus. Jesus, ele ensina para nós que a avareza e a ansiedade são inimigas da fé e que nós precisamos confiar em Deus, acumular primeiramente riquezas espirituais, porque as riquezas materiais, Deus tudo vê, Deus tudo sabe e ele supre as nossas necessidades. Ele confia a nós daí as riquezas terrenas. Deus não quer, Jesus não quer de maneira nenhuma que os verdadeiros crentes sejam miseráveis. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos do povo de Deus vivendo, alguns com grandes riquezas, mas nunca ninguém vivendo na miséria. Então, Deus não quer que nós sejamos miseráveis. Pelo contrário, Ele quer que tenhamos vida abundante. É a promessa dEle. E Ele afirma que estas riquezas terrenas, Ele está sabendo de todas elas, de tudo que necessitamos. Ele dá na medida que necessitamos. Na medida que aprendemos a distribuir, Ele vai dando. Mas precisamos, antes de tudo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem a vida abundante. E o ladrão não tem poder sobre a nossa vida. João 10:10. Deus derrama das suas riquezas nas nossas vidas, e nós nos tornamos fontes transbordantes de riquezas por onde passamos. Outras pessoas recebem as riquezas de Deus através de nossas vidas daí também. Então, é tempo de dizer não à avareza, à ansiedade. Antes de tudo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque essas coisas que muitas vezes nos incomodam, Deus sabe de tudo que necessitamos. E Ele dá com fartura, dá com abundância. É assim que precisamos agir, nesta simplicidade do reino de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus.